E a audição vai ter o seguinte formato: cada grupo parlamentar tem 5 minutos para fazer perguntas, e depois as respostas são integradas, são no final dos grupos parlamentares falarem. Depois, se algum grupo parlamentar ou algum deputado tiver alguma questão adicional, queira colocar, tem mais 3 minutos na segunda ronda, de forma opcional, à Associação Portuguesa de Bancos. Nós não vamos impor um limite de tempo na primeira intervenção, porque o objetivo é darmos todo o espaço e todo o tempo para que possam apresentar as vossas questões, as vossas posições e comentários a estes diplomas. E, portanto, desde já passo a palavra ao Engenheiro Faria de Oliveira para a intervenção inicial. Depois, se quiser passar a palavra a alguém, pode fazê-lo sem tempo, mas pedia que não fosse mais de 20 minutos.
Senhor Presidente, senhores deputados, em primeiro lugar, queria agradecer uma vez mais este convite para virmos aqui partilhar com o grupo de trabalho da Comissão, a apreciação, em primeiro lugar, da transposição da diretiva de MIF e depois do conjunto de diplomas legais que, também estão agendados para esta reunião. Como sempre, temos defendido, e eu tenho aqui repetidamente dito, há seguramente lições a tirar dos casos que infelizmente ocorreram no setor bancário nos últimos anos. Os problemas ocorridos não se verificaram exclusivamente em Portugal, começaram mesmo em muitos países da Europa, alguns dos mais relevantes países da Europa. Desculpem. Tendo vindo a ser desenvolvido um profundo trabalho por parte dos decisores políticos e das autoridades regulatórias e de supervisão desde 2008, que deu origem a um novo quadro para o sistema bancário europeu, que visa uma banca mais robusta, mais ética, transparente e confiável. A par deste quadro específico para o setor bancário, foram aprovadas novas regras para os mercados financeiros em resposta a deficiências no seu funcionamento e transparência, consubstanciadas no pacote legislativo comumente denominado de MIF2, que no seu conjunto, e o Dr. João Tomás depois poderá mostrar como, compreende 4 mil páginas. São cerca de 300 páginas da diretiva e do regulamento, e dos regulamentos complementares e documentação restante, soma cerca de 4 mil páginas. Estas regras têm objetivos muito claros: promover a competitividade dos mercados nacionais e europeus, reforçar a transparência pré e pós-negocial, aumentar a responsabilidade dos intermediários financeiros e o grau de proteção dos investidores, num ambiente de confiança reforçada entre clientes e intermediários financeiros e em que são fortemente densificados os poderes de supervisão das autoridades competentes. Este quadro comum a todos os Estados-membros pretende igualmente assegurar um level playing field, excluindo ou reduzindo ao mínimo as discricionalidades nacionais, de modo a permitir que todas as entidades operem em igualdade de circunstâncias, a bem de uma sã concorrência. A APB tem sustentado reiteradamente o entendimento de que, na transposição das diretivas europeias aplicáveis ao setor financeiro, o legislador nacional não deve, por princípio, ir além em nível de exigência do disposto nestes instrumentos normativos, sob pena de originar mais desvantagens competitivas, e eu repito, mais, para o sistema bancário português, injustificadas e penalizadoras no mercado que se quer cada vez mais integrado. A implementação do vasto número de normativos que integram o pacote MIF2 constitui, dada a sua grande dimensão e complexidade, um desafio de enormes proporções para as instituições de crédito, principalmente para as mais pequenas, envolvendo elevados custos financeiros, novas condicionantes ao modo e termos em que podem desenvolver a sua atividade no domínio dos serviços de investimento, o reforço das exigências em matéria de governação e de organização interna e obrigações acrescidas no domínio da formação profissional dos colaboradores afetos à atividade. Eventuais desvios relativamente ao disposto nas diretivas europeias só deverão ocorrer em situações excepcionais, admitidas pelas mesmas diretivas e fundadas em eventuais particularidades da realidade portuguesa, que inequivocamente apontem para necessidades de intervenção adicional e, mesmo nesses casos, com sujeição a princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Tais situações são particularmente de evitar na transposição de diretivas como a de MIF2, que, fundada no reforço da confiança e da proteção dos investidores, visa tornar realidade o mercado único dos serviços de investimento, finalidade que seria em larga medida atraída pela proliferação de especificidades normativas nacionais indutoras do chamado Forum Shopping e potencialmente penalizadoras quando aplicadas em mercados de pequena dimensão, como o mercado de valores imobiliários português, que, conforme sabemos, se encontra atualmente numa situação débil, com um número muito reduzido de empresas cotadas, com uma baixa capitalização bolsista e com uma reduzida liquidez. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a APB está totalmente empenhada em contribuir para uma discussão objetiva e rigorosa em torno de iniciativas que visem dar resposta a problemas com que o sistema financeiro português se confrontou no passado recente, objetivo que naturalmente partilhamos, mas importa assegurar que tais medidas não põem em causa a viabilidade, competitividade e dinamismo do setor bancário nacional e do mercado de capitais, num momento particularmente determinante em que se encontra em fase de finalização a nível europeu a União Bancária e a União do Mercado de Capitais e, acima de tudo, não resultem na criação em Portugal de um quadro normativo mais restritivo e penalizador em confronto com o que é aplicável aos concorrentes diretos dos nossos bancos, limitando a sua competitividade e atratividade. E eu relevo o problema da atratividade. Nós precisamos de investidores no sistema bancário e, naturalmente, tudo o que seja criar condições que afugentem os investidores é particularmente negativo. Importa, pois, garantir que qualquer iniciativa que venha a ser tomada não coloque em causa quer a dinamização de fontes de financiamento complementares ao financiamento bancário, quer o processo de viragem que se encontra em curso no setor bancário nacional, de importância crucial não só para o fortalecimento do sistema financeiro, como também para a trajetória de recuperação da economia portuguesa. Não se pode deixar de ter presente que o reforço de proteção dos depositantes e investidores têm de ser alinhados no processo de adoção de medidas legislativas ou regulamentares com a ponderação dos efeitos que esta possam ter na estabilidade financeira, na rentabilidade e na atratividade junto de potenciais investidores do sistema bancário português. Dificultar a geração orgânica de capital ou prejudicar o acesso das instituições a novas entradas de capital é comprometer o fortalecimento do setor e, no limite, colocar em causa a estabilidade financeira. Passando agora à análise das iniciativas legislativas objeto da presente audição, vamos apenas pronunciar-nos sobre as medidas que se apresentam como mais críticas para os nossos associados, constando do anexo, que eu não vou ler, à presente comunicação uma nota técnica contendo comentários mais detalhados sobre cada um dos diplomas em projeto organizados por áreas temáticas. A proposta de lei 109-13 contém-se nos limites da DMIF 2, com exceção de três aspectos que entendemos carecer de ponderação. O primeiro consiste numa clara ultrapassagem dos contornos de uma inovação já de si muito significativa da DMIF 2 no domínio da distribuição de instrumentos financeiros junto dos investidores, em especial no segmento de investidores não qualificados. Esta inovação traduz-se na passagem de um regime que caracterizava antes, ainda, a DMIF 1, de prestação de uma informação exata, plena e clara sobre os instrumentos oferecidos aos clientes, para a exigência de um papel ativo do intermediário financeiro, o qual, indo para além do cumprimento rigoroso dos deveres de informação, deverá agora ir ao encontro das necessidades, interesses e características dos investidores na distribuição e na própria concessão desses produtos. Mas essa obrigação, que pressupõe uma adequada segmentação de clientela, aplica-se apenas nos termos da diretiva e compreensivelmente a situações de comercialização ativa por parte do intermediário financeiro, quando este recomenda ou oferece determinado produto ao investidor, não se justificando nem fazendo sentido nos casos em que a comercialização resulte da pura iniciativa deste último. Todavia, a utilização neste contexto do termo amplo comercialização, como se verifica na proposta de lei, parece induzir este entendimento de uma drástica restrição da liberdade do investidor, que nada justifica e que não corresponde nem à letra nem ao espírito da diretiva. O segundo prende-se com a obrigação prevista no regime jurídico dos PRIPs da notificação prévia à autoridade competente do documento de informação fundamental, o ADIF, documento que é entregue aos investidores não profissionais para que estes compreendam as características, os riscos, os custos, os ganhos e as perdas potenciais do produto. A exigência de notificação prévia não se encontra prevista no Regulamento Europeu e poderá revelar-se nefasta para a competitividade do mercado nacional. Em concreto, quando existam alterações do DIF, os produtores e comercializadores dos PRIPs, perante uma exigência de notificação prévia, com pelo menos 2 dias úteis de antecedência relativamente à sua disponibilização aos investidores, não terão outra opção que não seja ou suspender a comercialização, em determinados períodos temporais ou não disponibilizar aos investidores a última versão do DIF. Em qualquer dos casos, os legítimos interesses dos investidores serão prejudicados. O terceiro diz respeito aos poderes de intervenção do Banco de Portugal em matéria de procedimentos de monitorização e governação de depósitos e produtos de crédito. A proposta do artigo 90D do RGIC vai no seu âmbito de aplicação muito além do estabelecido nos instrumentos normativos comunitários, nomeadamente no Regulamento dos Mercados e Instrumentos Financeiros, a REMIF, dirigido essencialmente a instrumentos com alguma complexidade, designadamente instrumentos derivados, quando neste caso estão em causa simples produtos de retalho, depósitos não estruturados e operações de crédito. Por outro lado, o pressuposto da aplicação destas medidas, que deve assumir sempre caráter de exceção, revela-se indeterminado e impreciso, atribuindo um elevado grau de discricionariedade à autoridade competente e, em consequência, não garantindo transparência e igualdade de tratamento para todas as situações e instituições a que a norma seja aplicada. No que respeita aos projetos de lei, parece-me ser totalmente oportuno começar por citar, de memória, as afirmações aqui produzidas pela Sra. Presidente da MVM. Uma carga regulatória desnecessária é prejudicial ao desenvolvimento do mercado. Custa dinheiro e tempo aos intermediários financeiros e aos reguladores e não protege os investidores. Medidas que vão além da legislação europeia comportam riscos de perda de competitividade, de arbitragem e riscos legais, nos casos que contrariam os limites impostos pelo enquadramento europeu regulatório de concorrência. Em relação a esses projetos, apresentam-se como especialmente preocupantes as iniciativas que visam a introdução de proibições ou de restrições à atuação das instituições que vão além do que se encontra previsto no pacote da DMIF II e no enquadramento vigente na generalidade dos países da União Europeia que, se aprovadas, colocariam os bancos nacionais e os intermediários financeiros em geral numa situação extrema de desvantagem competitiva face aos seus congêneres europeus. A primeira iniciativa que nos merece reparo e total oposição diz respeito à separação de canais, impondo designadamente a criação de locais específicos para a comercialização de instrumentos financeiros ou exigindo mesmo a intervenção na colocação desses instrumentos de colaboradores diferentes dos que normalmente asseguram a ligação da instituição com o cliente. Tais medidas, para além de extremamente onerosas, são completamente ineficazes para prevenir a ocorrência de vendas inadequadas ou abusivas, o mis-selling, e contraproducentes, contrariando frontalmente a orientação que se vem desde há longo tempo desenhando na legislação europeia e internacional e que passa pela melhoria da qualidade e eficácia da informação prestada ao cliente e pela adequação dos instrumentos financeiros às características, situação e interesse daquele. Aliás, isso mesmo foi reconhecido no âmbito das audições já realizadas por este grupo de trabalho pelas autoridades de supervisão. Tanto a CMVM como o Banco de Portugal afirmaram perante os senhores deputados que não existe uma evidência clara de que a separação de balcões seja uma medida eficaz, que a mesma teria custos significativos para as instituições financeiras e que o reforço de formação dos colaboradores, tal como previsto na DMIF II, permite obter resultados mais eficientes. Aproveito este ponto para dar nota que, conforme a própria CMVM tem reconhecido, o mercado tem vindo a fazer um grande esforço de adaptação e implementação das novas regras, sendo de salientar a formação pelo Instituto de Formação Bancária de mais de 20 mil colaboradores de 27 instituições, através de cursos de 80 a 130 horas, mesmo antes de estar em vigor o normativo nacional que irá regular tal obrigação. Uma outra iniciativa que nos suscita especial preocupação e reserva tem que ver com a proibição ou a introdução de restrições à colocação de instrumentos próprios ou de partes relacionadas, produtos que se podem revelar totalmente adequados para os interesses e características dos investidores. Repito, que se podem revelar totalmente adequados para os interesses e características dos investidores. Normas de proibição cegas constituem medidas cegas e podem privar o próprio investidor de soluções que são do seu interesse. Também neste aspecto entendemos que os bancos portugueses não devem estar sujeitos a condições mais restritivas do que as estabelecidas na legislação europeia e aplicáveis à generalidade das instituições congêneres dos outros Estados-membros, devendo referir-se que a solução que vigora nessa legislação não vai no sentido da proibição ou do estabelecimento de rígidas restrições à colocação de produtos próprios ou de partes relacionadas. aliás, situações diferentes. Ao invés, a solução normativa prevista na DMIF 2 para estas situações passa, para além do dever, sempre aplicável, de identificação do mercado-alvo objetivo para cada produto, pela implementação de claros e efetivos procedimentos para a identificação, prevenção ou resolução de conflitos, e esta é uma das partes essenciais, para a resolução de conflitos de interesse na colocação de produtos próprios ou de entidades pertencentes ao grupo da instituição, devendo tais procedimentos incluir a consideração da desistência do exercício da atividade, nas situações em que os conflitos de interesse não possam ser adequadamente resolvidos, de modo a evitar efeitos potencialmente desfavoráveis para os clientes. Acresce que mesmo nas situações potencialmente mais sensíveis de colocação de produtos próprios sujeitos a um regime de resolução, as recomendações da Autoridade Europeia competente, a ESMA, não vão no sentido de uma inibição dessa prática, mas sim do reforço de informação disponibilizada a clientes, em especial sobre o impacto de eventuais medidas de resolução sobre o seu investimento, no reforço do teste de adequação do produto ao perfil do cliente e na prevenção de uma excessiva concentração de investimentos sujeitos a regime de resolução, em especial quando se tratem de investimentos sobre instrumentos financeiros emitidos pela instituição ou por entidades pertencentes ao grupo da instituição. Aproveito também aqui para relembrar o que foi dito nesta mesma comissão pelo Banco de Portugal. Proibir as instituições de crédito colocar produtos por si emitidos pode limitar a atividade dos bancos e não atender ao level playing field desejado, havendo uma preocupação com o impacto material que uma medida destas poderia ter no financiamento da atividade das instituições. Permitam-me igualmente que recorde que também a CMVM reconheceu que esta medida colocaria as instituições financeiras nacionais numa situação de enorme fragilidade e desvantagem face aos seus concorrentes e limitaria drasticamente a capacidade dos investidores de acederem a este tipo de produtos. Por último, entendemos também como excessivas iniciativas que visam proibir a atribuição de incentivos aos colaboradores relacionados com a comercialização de produtos financeiros. Aceitamos naturalmente o princípio de que a remuneração variável dos colaboradores dos intermediários financeiros não deve depender predominantemente da colocação de instrumentos financeiros, mas parece-nos excessivo eliminar por completo a correlação entre resultados atingidos pelos colaboradores e a respectiva remuneração. Tal entendimento está perfeitamente alinhado com o disposto na legislação europeia, segundo o qual a remuneração e incentivos similares não devem basear-se apenas ou predominantemente em critérios quantitativos, devendo ter complementarmente em conta apropriados critérios qualitativos, o correto e leal tratamento, o fair treatment dos clientes e a qualidade dos serviços prestados. Como nota geral sobre as várias iniciativas legislativas dos grupos parlamentares e para concluir esta minha intervenção inicial, acrescentava apenas que uma vez que não estão ainda em vigor as novas soluções normativas decorrentes do vasto pacote do MIF II, que como já referi, vêm dar resposta a muitas das preocupações subjacentes às referidas iniciativas, será desejável aguardar que decorra, como sempre acontece, um período de implementação e adaptação, antecedendo a sua plena e efetiva aplicação, para então avaliar a necessidade de eventualmente propor medidas legislativas adicionais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, estamos à vossa disposição.
Muito obrigado. Eu passaria então a palavra à, presumo que seja a deputada Inês Domingos, para uma intervenção em nome do PSD.
Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Bancos e à equipa que o acompanha terem vindo aqui ajudar a clarificar, enfim, alguns aspectos da legislação, em particular da DMIF 2. Eu observo que consideraram, ou consideram que de forma geral, a transposição, enfim, noto que consideraram que a transposição é globalmente relativamente fiel à diretiva, eu acho que é um facto realmente efetivamente positivo, e também tomei boa nota das preocupações que nos transmitiram. E gostava de saber, aqui tinha uma pergunta específica que diz respeito à situação, porque referiu agora, aliás, o engenheiro Faria de Oliveira, aqui na última parte da sua intervenção, disse, enfim, referiu uma questão que a nós também nos preocupa, que é Nesta fase, esta legislação é uma legislação muito extensa, que vai implicar mudanças muito significativas em todo o panorama financeiro de Portugal e da Europa. Infelizmente, nós já estamos numa fase em que a diretiva já está em vigor, apesar de não haver ainda da legislação nacional, estarmos só agora a tratar dela. E, portanto, eu tinha duas perguntas. Em primeiro lugar, considera que a maioria das instituições financeiras, referiu que estão a fazer um grande esforço, mas considera que as instituições financeiras com quem tem contactado se encontram numa situação de poder aplicar a diretiva de uma forma relativamente confortável? Se estão preparadas para a diretiva ou se será necessário ainda muito mais trabalho? E esta pergunta é especialmente relevante no caso das instituições mais pequenas, sendo que é um facto que em Portugal as instituições financeiras, de forma geral, são mais pequenas do que, enfim, em média, do que as que existem, são mais pequenas do que no resto da Europa. Portanto, é uma preocupação que nós temos, saber o estado de preparação e se os custos que já tiveram e os custos que terão têm sido, enfim, comportáveis ou não. Isto é a primeira preocupação. Depois referiu aqui algumas questões específicas que a APB considera que vão para além da diretiva, e eu gostava de perguntar, enfim, nós temos visto os pareceres que foram enviados pela APB, pusemos aqui a pergunta que a APB também põe sobre o artigo 90D do RGICSF, que permite que o Banco de Portugal possa ordenar a suspensão da comercialização de certos, enfim, de depósitos e produtos de crédito. Nós perguntámos aqui especificamente, tendo em consideração que tínhamos recebido este parecer, também falámos com o Banco de Portugal, que nos respondeu, face a esta situação, que considera que o que está na transposição tem, enfim, a norma tem detalhe suficiente para que a aplicação desta norma 90D seja, enfim, relativamente estándar, enfim, será aplicada com condições iguais para todos os bancos. Portanto, eu gostava de saber se as suas ou se as vossas preocupações vão para além disso, porque existe uma preocupação que as normas sejam aplicadas de forma igual a todas as instituições. A pergunta que eu ponho, essas preocupações da APB vão para além dessa questão, porque o que nos disse o Banco de Portugal, e olhando com algum cuidado para a norma, vê-se que efetivamente tem uma série de condicionamentos que nos parecem, enfim, ser relativamente pacíficos, digamos, no sentido de permitir que seja usada, enfim, que seja aplicada de forma relativamente transparente. Portanto, isto é uma pergunta, se calhar, enfim, bastante específica, mas já agora gostava de saber a sua opinião. E já agora, no 309, também referem aqui, referiu na sua introdução inicial, e eu presumo, olhando agora para o parecer de novo que nos foi enviado aqui à Comissão da APB, referem-nos no artigo 309 um novo artigo ao Código dos Valores Mobiliários, que se faça uma alteração de forma a retirar uma palavra da definição do conceito de distribuir. Ora, a questão que eu ponho aqui é a seguinte: nós, enfim, consideramos, a pergunta que eu tenho aqui é uma questão de custo-benefício. Em que medida é que os custos para as instituições financeiras serão assim tão significativos em produzir e comercializar produtos que sejam efetivamente adaptados às necessidades dos clientes, ou adaptados, enfim, porque muitas vezes, enfim, em Portugal temos este problema peculiar da educação, enfim, financeira ser limitada, vá, em certos aspectos. Eu não vejo, a pergunta que eu ponho é se os custos de fazer isso, dessa tal necessidade de adequar os produtos às necessidades dos clientes, se os custos adicionais que vêm nessa medida são assim tão enormes que justifiquem simplesmente retirar esta medida, quando na realidade os benefícios parecem-nos ser, enfim, relativamente pacíficos. E, portanto, eu tinha esta pergunta, se numa análise de custo-benefício, sendo tanto, enfim, sendo que poderá isto ir para além um pouco da diretiva, pergunto se acha que o custo-benefício não vale a pena, no fundo. Obrigada.
Obrigado. Nós estamos só a confirmar aqui uma coisa na proposta de lei, portanto eu ia passar a palavra agora à deputada Mariana Mortágua e eu depois farei a pergunta a seguir, se a senhora deputada não se importar, como é evidente. Estamos só a confirmar uma coisa ali na legislação, só para ter a certeza.
Confirmem à vontade. Muito obrigada. Queria cumprimentar a Associação Portuguesa de Bancos. Eu serei relativamente breve. A Associação Portuguesa de Bancos representa os bancos do sistema bancário português e eu vejo com naturalidade que queiram defender os seus interesses. Tenho mais dificuldade quando se usa o argumento ou a correspondência direta entre o interesse dos bancos e o interesse nacional. Acho que muitas vezes faz isso no sentido de promover mais liberalização e desregulamentação, argumentando que é em nome do interesse nacional, da competitividade, do desenvolvimento dos mercados financeiros. Eu acho que há outras coisas que se podem fazer em nome do interesse nacional, nomeadamente restringir a atividade dos bancos. E, portanto, esta correspondência que se encontra para justificar mais liberalização, tenho mais dificuldade em compreendê-la. Até porque faço uma análise bem diferente daquela que fazem aqui. É verdade que o sistema bancário e de capitais, o mercado de capitais, está relativamente enfraquecido. É verdade que o sistema bancário passou por um mau bocado, e o mau bocado porque passou tem muito mais a ver com as práticas que agora se querem restringir e que a Associação Portuguesa de Bancos não quer que se restringam tanto, do que propriamente com excesso regulatório. E, portanto, exatamente por entender que há deficiências e debilidades no sistema bancário e por entender que grande parte dessas deficiências e debilidades, inclusive problemas reputacionais que o país atravessou, tem a ver com práticas reiteradas de comportamento fraudulento da banca e de abuso da legislação existente. Mas também de uma legislação que era demasiado permissiva ou que tinha buracos negros em alguns casos e de um supervisor que ou não tinha os instrumentos ou não os fez valer como devia. E, portanto, eu penso que não é surpresa que estamos em absoluto desacordo com as opiniões que aqui nos trazem e com frontalidade, e portanto achamos que quanto mais apertada for a lei nestes casos, melhor. Acho que os mecanismos de autorregulação das instituições financeiras já provaram que não são eficazes, não são eficientes e são muito permeáveis a todo o tipo de falhas e de conflitos de interesses, e portanto tem que haver uma legislação dura e que de facto consiga restringir a capacidade inventiva e criativa das instituições financeiras para poder fazer valer os seus interesses e os seus fins. Esta diretiva dá alguns passos nessa direção, pensamos que não são suficientes, eles até devem ir mais longe, e acho que há aqui vários projetos, e reparem que projetos que vindos de partidos que estão muitas vezes, o Sr. Deputado Silva Meirelles já saiu, mas o CDS inclusive defende ideias que são partilhadas pelo Bloco de Esquerda, e temos ideias até próximas, e temos porque há um entendimento consensual de que há um déficit, embora tenhamos opiniões diferentes, eu não quero estar a falar, o Sr. Deputado já saiu, mas há um problema identificado na comercialização de produtos financeiros. E isso leva, obviamente, à necessidade de uma regulação. E acho que essa necessidade foi identificada, ela é transversal, e, portanto, não podemos acompanhar aqui as vossas preocupações relativamente ao excesso regulatório que pode resultar desta diretiva. Tampouco achamos que multiplicar artigos e regulamentos e regulações vai resolver o problema. Agora achamos que queremos uma lei dura e que faça valer os interesses e a defesa, sobretudo, dos investidores não qualificados. E, portanto, apenas para deixar ficar clara a nossa posição, registamos as vossas opiniões, mas não concordamos com a generalidade das opiniões que aqui nos fizeram chegar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu vou. Nós entendemos que esta diretiva e a proposta de lei que serve de base a esta audição é bastante completa e parece-nos que, apesar, temos de reconhecer, quer dizer, mais regulação nunca é bom, porque no limite não podemos proteger as pessoas da sua própria estupidez ou iliteracia ou vontade ou o que seja, portanto, são em situações extremas e nós pensamos que esta diretiva dá poderes aos reguladores para, nessas situações extremas, se entenderem adequado, avançarem para a proibição, e tem como lógica ao longo de toda a PPL, e é essa, tem sido essa a lógica deste tipo de diretivas, a ideia de mais informação. Resolve o problema. Nós, obviamente que a informação não resolve tudo, mas nós, de facto, não podemos proibir investidores de tomarem, de fazerem determinadas escolhas. Temos é que garantir que elas são feitas em condições de adequadas de esclarecimento e informação. E esta, pensamos que esta diretiva consegue esse equilíbrio entre regulação e ainda assim alguma liberdade ou livre iniciativa que não pode ser eliminada, porque senão não há mercados de capitais sem risco. Não é? A pergunta que nós tínhamos tem a ver com a crítica que fez agora aqui no final sobre a questão da remuneração dos colaboradores. O Partido Socialista tem uma proposta sobre esta matéria, em que o nosso objetivo não é proibir que um comercial tenha remunerações que sejam indexadas à sua atividade enquanto comercial. Portanto, entendemos como natural e incontornável que alguém cuja sua função é comercializar produtos tenha de alguma forma a sua remuneração indexada à atividade de venda de produtos. O nosso objetivo aqui era mais proibir que nessa remuneração se privilegiassem produtos específicos, ou seja, dentro da atividade geral de venda de um conjunto de produtos, que não fossem distorcidos os incentivos para privilegiar um produto em particular. Nós pensamos que ter feito isso na nossa proposta, gostávamos de conhecer a posição em concreto da APB sobre esta questão que eu levantei. Portanto, não proibir a existência de uma componente variável na remuneração que tenha alguma relação com a atividade de venda, proibir e restringir isso sim a incentivos a produtos específicos. Porque a experiência passada mostrou-nos que houve, de facto, bancos que deram prioridade a produtos em concreto, porque não vale a pena agora estar aqui a falar de casos particulares, todos os conhecemos, porque entendiam que aquele produto em concreto tinha uma utilidade para a instituição ou para o grupo de instituições que mereceria essa prioridade face aos demais. Nós entendemos que isso não é correto e que, obviamente, que a remuneração não deve dar esses incentivos. Portanto, sobre os projetos do Partido Socialista, era esta pergunta em concreto que nós tínhamos a fazer à APB. Muito obrigado. Claro, como é evidente, sim, peço desculpa. Sim, senhor.
Muito obrigado. Bom, vamos tentar responder às diferentes questões, porventura, começando com questões de caráter geral e entrando depois em questões mais de detalhe. Eu vou fazer uma introdução prévia a algumas das questões. Pedirei depois à doutora Catarina Cardoso, ao doutor José Manuel Faria e ao doutor João Tomás que complementem naquilo que considerarem que é útil para os trabalhos deste grupo de trabalho, desta comissão, no sentido de, na realidade, podermos dar mais valia a esta discussão. Nas questões de caráter geral, eu começava mesmo por referir a questão que a senhora deputada Mariana Mortágua levantou, de que entre interesses dos bancos e interesses nacionais pode não haver coincidência ou total coincidência, não sei exatamente os termos em que ela fez esta afirmação. A verdade é que o interesse nacional requer que haja, seguramente, uma banca robusta, sólida, confiável e uma banca que seja capaz de assegurar o financiamento da economia, que potencie a existência de investimento e de criação de riqueza e, nesse sentido, sem nenhuma espécie de dúvida, que sendo isto do interesse prioritário e essencial dos bancos e fazendo parte do seu pilar fundamental, que é a responsabilidade social e fiduciária, existe nesta matéria uma coincidência total entre o que é o interesse nacional e o que é o interesse dos bancos. Ambos visam exatamente o mesmo objetivo, que é contribuir para o crescimento económico, para que seja possível criar riqueza e distribuir riqueza de uma forma que seja efetivamente justa. No que respeita ao problema de haver ou não haver excesso de regulação e de o setor bancário estar a defender eventualmente mais liberalização, o sistema bancário, depois do que aconteceu com a crise subprime e os seus reflexos posteriores que desencadearam a grande crise financeira internacional, naturalmente não podia deixar de reconhecer, e reconheceu e tem-no dito repetidamente, que era absolutamente essencial haver um novo quadro regulatório que permitisse principalmente precaver situações futuras idênticas e que assegurasse uma maior confiança por parte de todos aqueles que trabalham com o sistema bancário, com todos os stakeholders que trabalham o sistema bancário. Nós vivemos, a senhora deputada nessa altura se calhar ainda nem tinha nascido, era uma criança, vivemos um período que eu me lembro perfeitamente, que era um período de desregulação e desregulamentação intensa, e essa é que era a moda, e que foi um período que praticamente antecedeu exatamente a situação inversa da criação de um novo quadro regulatório. O que de facto existe é que num curtíssimo período de 10 anos se desenvolveu um quadro regulatório a um ritmo extremamente rápido, com muitas medidas bem pensadas e que eram indispensáveis, mas algumas que não tiveram em conta vários aspectos, designadamente em termos de calibragem das medidas, de períodos de transição, de atendimento a questões relacionadas com o princípio da proporcionalidade que é aceite, mas que depois nem sempre se traduz na prática em termos de aplicação, e ainda de consideração ou não de especificidades nacionais que põem ou que prejudicam o funcionamento das instituições bancárias ou que deram origem a situações do setor bancário que são particularmente complicadas e difíceis. Mas o sistema bancário, o setor bancário português e a APB têm-no repetidamente dito que está inteiramente de acordo com um quadro regulatório que seja eficiente. E ser eficiente é trazer mais benefícios do que eventuais implicações menos positivas. Isso, ainda bem recentemente, o vice-governador do Federal Reserve fez uma intervenção de fundo interessantíssima sobre exatamente o que é a eficiência da regulação. E colocou exatamente nos pratos da balança, com exemplos, as duas situações. E referiu que nos Estados Unidos vão haver algumas alterações, ainda antes de entrar em vigor do novo presidente do Fed, que são essenciais porque reconhecem que há excessos de regulação que acabam por não trazer os efeitos requeridos. Depois, queria também, naturalmente, contestar a sua afirmação que o mau bocado porque passámos, porque o sistema bancário em particular passou, resultou muito mais das más práticas bancárias do que da regulação. Eu não ponho nos pratos da balança a regulação surge posteriormente, é exigente, requer muito trabalho dos bancos, mas os bancos estão a segui-la e consideram que, de facto, é um fator importante, desde que seja, de facto, uma regulação eficiente. O mau momento que o sistema bancário passou, e uma vez mais, isto faz parte da interpretação da realidade. Há dois princípios fundamentais do método científico, que é a compreensão da realidade e a objetivação. São os dois grandes princípios do método científico. E a compreensão da realidade em relação à situação do sistema bancário português, não obstante todas as consequências de casos como os que se passaram com as suas características específicas e com uma linha comum no BEPN, no BES, de alguma maneira no BANIF, foram, sem dúvida, extremamente penalizantes, mas a razão de fundo da situação do sistema bancário não é essa. A razão de fundo é a profunda recessão provocada pela crise financeira global e, principalmente, pela crise da dívida soberana, que criou, em relação aos devedores da banca, situações de incapacidade de cumprimento das suas situações. E isto é incontestável. Se lerem os relatórios da Comissão Especializada que acompanha o Conselho Europeu sobre a causa de fundo dos NPLs na Europa, está expressamente dito nesse relatório que, sem dúvida, que o aparecimento dos NPLs e a dimensão dos NPLs depende da profundidade da recessão económica e depende dos ritmos de evolução do crescimento económico. Portanto, esta é uma matéria em relação à qual é muito importante haver uma compreensão da realidade. Depois, também referiu que havia absoluto desacordo que a legislação deve ser dura para a defesa dos investidores e a supervisão agressiva. A legislação deve ser suficiente, a legislação deve ser eficiente, a legislação deve ser calibrada, a legislação deve atender a todos os aspectos que têm a ver com as respectivas implicações. Não devemos olhar exclusivamente a um objetivo específico, que pode ter não só legitimidade, como parecer evidente que devia ser tomada, mas depois esquecer o que isso pode trazer de implicações noutras questões. Por exemplo, se eu criar condições em que o sistema financeiro português, para um investidor, é muito menos ativo do que os de outros Estados-membros, naturalmente o investidor afasta-se da sua disponibilidade para investir no sistema financeiro português. E isto tem uma importância de toda a dimensão. Por isso deve ser analisado no conjunto de todas as questões que estão relacionadas com a aplicação ou não aplicação de uma determinada medida. É isso que temos e procuramos, quando vimos aqui, procuramos ser capazes de transmitir da maneira melhor que sabemos e podemos, no sentido de sensibilizar e procurar que haja uma avaliação o mais correta possível de todas as implicações que podem ocorrer de um conjunto de situações como estas. A segunda parte desta minha resposta inicial refere-se agora ao comentário da senhora deputada Inês Domingues sobre se de facto consideramos que a transposição da diretiva é globalmente fiel, e nós já o dissemos, achamos que sim. Achamos que com aqueles três comentários que fazemos, que consideramos que esta lei é uma lei que corresponde aos grandes objetivos que foram definidos para exatamente a existência de um documento legislativo com a dimensão, a complexidade, a extensão que este tem. Ele, de facto, visa simultaneamente ir de encontro às necessidades de reforço dos deveres de conduta, dos deveres de organização dos intermediários financeiros, procura proteger os investidores, procura, ao mesmo tempo, também e de alguma maneira responsabilizar um bocadinho mais os investidores nas suas opções, confere poderes acrescidos às autoridades de supervisão e é extremamente denso na definição do conjunto de medidas que têm que ser adotadas pelos intermediários financeiros, bancos e não bancos. Neste sentido, gostava de dizer à senhora deputada Inês Domingues que, desde que conhecemos esta diretiva, o sistema bancário tomou a máxima atenção para o conjunto de medidas de preparação para a sua implementação que era necessário realizar. Por isso mesmo, e ainda que na base de um projeto de regulamento que não está ainda em vigor, desenvolveu, através do seu Instituto de Formação Bancária, um projeto de formação de todos aqueles que, de acordo com os objetivos da diretiva, tinham que ser objeto de ações de formação intensa, designadamente em termos de aconselhamento, e de interlocução com as clientes. Como sabe, a Associação Portuguesa de Bancos tem 23 associados, representa 90 e poucos por cento de cota de mercado nacional, mas tem 23 associados. Realizámos ações de formação em 27 instituições, portanto, indo para além dos nossos associados, e alguns dos nossos associados utilizaram outros fornecedores deste serviço sem ser a banca. E no final do ano passado, já praticamente todas estas instituições tinham realizado essas ações de formação e tinham certificado os trabalhadores com base na avaliação que foi feita da correspondente aprendizagem destas ações de formação. Portanto, apesar da complexidade desta lei, os bancos, de facto, prepararam-se e continuarão a preparar-se, porque, naturalmente, a dimensão é imensa, para poder, de facto, atuar de acordo com os grandes objetivos de mais ética na relação com os clientes, mais transparência na relação com os clientes, muito maior capacidade de informação para que eles tomem as melhores decisões. Os bancos têm tentado, na realidade, cumprir esses objetivos. Eu agora pedia aos meus companheiros, aos meus colegas...
Justamente pelas questões postas pelo PSD, tentando clarificar o mais possível qual foi o nosso entendimento e a razão das observações que fizemos. Eu também ouvi o representante do Banco de Portugal dizer que estava suficientemente detalhado. Discordo. O que é que nós temos? Temos no artigo 90D duas coisas. Uma, que foi a razão da nossa crítica inicial. Nós reconhecemos que hoje isto está um pouco suavizado, porque foi acrescentado, de facto, aqui a referência depois à necessidade de, portanto, de estar em causa, seriamente em causa, interesses dos clientes bancários. Isto não estava na versão inicial, nós fizemos essa observação, portanto, hoje já isto está um pouco suavizado. Mas o pressuposto fundamental que está aqui é a violação dos artigos anteriores. Ora, se lermos os artigos anteriores, se o senhor deputado ler o artigo 90C, o artigo 90C tem contornos muito fluidos, quer dizer, o que se diz é que as instituições de crédito devem estabelecer e aplicar procedimentos específicos para a governação e monitorização de depósitos e produtos de crédito. Portanto, quer dizer, que esta violação possa conduzir a uma medida extrema, porque é uma medida extrema, uma medida de exceção. Vamos lá ver, essa medida é uma medida que está prevista na legislação europeia apenas para produtos financeiros, para instrumentos financeiros e, normalmente, produtos de uma certa complexidade. Agora quer-se aplicar isso a depósitos, a produtos de crédito, indiscriminadamente, e é uma medida de exceção, é uma medida, isto é, portanto, uma última ratio, não é? Quer dizer, quando, de facto, estejam em causa interesses fundamentais, nós nem divisamos muito bem como é que podem estar em causa interesses fundamentais dos investidores relativamente a produtos simples.
Isto é uma audiência, isto é um bocadinho mais informal do que o habitual, portanto eu vou permitir-me pôr uma pergunta relativamente àquilo que me disse, mas é uma pergunta completamente genuína, porque eu não sei. Diz que esta, e disse, e eu também li o mesmo artigo, portanto, mas surgiu-me agora uma dúvida. O 90D aplica-se a depósitos e a créditos, mas estes depósitos incluem também os depósitos estruturados?
Os depósitos estruturados estão incluídos na legislação da DMIF, portanto... A legislação da DMIF, falámos aqui há bocado que há dois instrumentos básicos, que é a DMIF e o REMIF, não é? Isto, por acaso, está no regulamento, que até é de aplicação direta, e, portanto, os depósitos estruturados estão cobertos por essa regulamentação específica. Portanto, o que está aqui em casa são depósitos comuns, não é? Depósitos simples, não é? E relativamente a eles, nós não vemos necessidade desta medida, achamos que é um exagero e é desnecessária. Quanto à questão da comercialização, esta é uma questão muito importante porque, como nós tentamos, o Sr. Engenheiro explicou há pouco, esta diretiva vai já bastante longe nesta matéria. Aquilo que a Sra. Deputada perguntou, de facto, já está na diretiva. De facto, hoje, quando um banco ou um intermediário financeiro, seja ele qual for, concebe um determinado produto e, quando define a política de distribuição, ele tem que definir um mercado-alvo e, portanto, tem de... quando ele está a oferecer o produto, portanto, a recomendação, digamos que já vinha do anterior, porque entra no nível da consultoria, podemos considerar que entra, ou na medida em que entra, já estava previsto, mesmo até na DMIF 1, que tem que tomar em consideração, portanto, as características, necessidades, etc., do cliente. Agora, mesmo quando oferece, quando ele toma, de facto, a iniciativa, ele tem, de facto, de apenas oferecer a clientes que estão no mercado-alvo. Portanto, ele define o mercado-alvo, de acordo com as características do produto e a adequação desse produto a necessidades e características, etc. Há sobre esta matéria extensas recomendações da ESMA, de guidelines, mais recomendações sobre este ponto, isto está densamente regulamentado, mas é quando ele tem essa posição ativa. Agora, utilizar a palavra comercialização a par de oferecer e recomendar, o que é que nos inculca? É que mesmo nos casos em que o cliente toma essa iniciativa, ele quer aquele produto, dá uma ordem de bolsa, por exemplo, dá uma ordem de subscrição de um determinado produto que está em subscrição pública, o banco não poder porque está fora do mercado-alvo, isso não faz sentido. Quer dizer, estamos a cortar a liberdade das pessoas. Quer dizer, se a pessoa quer aquele produto, acha que é adequado, mesmo que esteja fora do mercado-alvo, o banco poderá vendê-lo. Até porque, por exemplo, no domínio das ordens de bolsa, seria muito difícil introduzir aqui um mecanismo que impedisse que esses produtos fossem vendidos fora do mercado-alvo. Quanto à questão, pronto, já abordámos estas duas questões. Quanto à questão que pôs de dizer se isto é em termos de custo-benefício. Mas, repare, no essencial, os bancos vão aplicar isto. Vão, de facto, procurar que os produtos sejam vendidos apenas, sejam colocados apenas, mas é quando eles tomam iniciativa, não quando se trata apenas de uma pura iniciativa do cliente, uma decisão do cliente, a que o banco é alheio. Portanto, nos outros casos todos, em que o banco tem algum papel ativo, essa ideia de adequar o produto ao cliente, às características, necessidades, interesses, já resulta da legislação. Já resulta da legislação. Não, sobre isso não há a menor dúvida. Havia aqui uma extensão, o que nós criticámos foi uma extensão que vai para além disso. Ok.
Mas é uma extensão ou é uma ambiguidade que resulta da palavra comercialização?
Da palavra comercialização, não... quando está junta, se eu tenho lá as outras duas, se eu tenho, portanto, oferecer e recomendar, quando acrescento a palavra comercialização, parece que... porque há uma definição de distribuição que está aqui e que inclui, portanto, comercialização.
João Tomás, deputada do...
Posso só, respondendo com uma questão que também foi colocada, que era a questão, portanto, do ponto de situação e dos custos de implementação da diretiva, conforme que o Sr. Engenheiro referiu, portanto, estamos a falar de um pacote muito extenso, entre a diretiva que está a ser discutida no âmbito do Projeto de Lei nº 109 e toda a outra regulamentação que já está em vigor porque é de aplicação direta. Estamos a falar de questões de testes de adequação, consultoria, best execution, obrigações de gravação de interações com clientes, entre outras obrigações. Em termos de estimativas, e as estimativas, portanto, são dadas pela ESMA, a estimativa inicial da ESMA, mas o mercado tende a considerar, mesmo a nível europeu, que os valores poderão ser maiores, estaremos a falar de um valor de 0,15% dos custos operacionais. Fazendo uma conta muito simples para o mercado nacional, portanto, teremos a falar de algo superior, só para o setor bancário, acima dos 10 milhões de euros. Portanto, é de facto um pacote, portanto, muito significativo. Este pacote, portanto, surge exatamente com o objetivo de resolver muitos dos problemas que se verificaram no passado, não só em Portugal, mas a nível europeu, muito construído com base no reforço da confiança e, sobretudo, da proteção do investidor. E é importante referir também que estamos aqui a falar, portanto, da diretiva de mercado de instrumentos financeiros e que neste domínio, nos últimos anos, foram inúmeras as iniciativas e pacotes legislativos que estão em fase de implementação. Temos também a questão dos PRIPs, temos o abuso de mercado, os fundos do mercado notário, os índices benchmarks, temos a diretiva da transparência. Portanto, este conjunto este enorme pacote legislativo aplicável a alguém que quer exercer uma atividade de intermediação financeira vai muito para além destes milhares de páginas que estão aqui. Este é o enquadramento que existe, é o enquadramento que existe a nível europeu. Conforme é reconhecido, é extremamente exigente. Será mais exigente, obviamente, para instituições de menor dimensão que terão que cumprir à mesma com todos os requisitos. Por isso eu entendo a questão da senhora deputada em termos da relevância dos custos de implementação. O setor bancário não ficou à espera, conforme o senhor engenheiro disse, que o processo de transposição tivesse concluído. E foi mesmo antes, portanto, de haver essa exigência, ao nível da formação, existem orientações da ESMA a especificar o que é exigido para qualquer colaborador de qualquer banco que preste meras informações a clientes ou que preste serviços de consultoria para investimento, e foi feito uma exigente formação, e estamos a falar de dezenas e centenas de horas, estamos a falar de 80 horas para a prestação de informação, 130 horas para os serviços de consultoria, que teve que ser feita num curto espaço de tempo para logo no início do ano, portanto, as instituições de crédito estarem habilitadas a cumprir com aquilo que estava previsto em termos de diretiva, mesmo sem termos a exigência de diretiva e sem termos o regulamento, portanto, da CMVM. Agora aproveitava só para responder à questão também que foi citada pela doutora Mariana Mortágua, ver, tanto quanto eu percebi, com a coincidência de posições entre o Bloco de Esquerda e o CDS ao nível da separação física de balcões, da questão de não comercializar através de portanto, interlocutores que tenham contactos diretos com o cliente. Relativamente a esses pontos, portanto, a APB é totalmente contra, porque considera que é uma solução que não tem paralelo em mais nenhum país na Europa. Iria traduzir-se em custos muito significativos, numa clara desvantagem para os bancos nacionais. Importa ter presente também que cada vez mais a relação vai passar gradualmente a não passar por espaços físicos e será cada vez mais remota que através de canais digitais. Os próprios supervisores dizem que não está aprovada a eficácia desta medida e colocam sérias reservas relativamente à eficácia da mesma. E, portanto, o entendimento que existe é que a solução passa exatamente pelo contrário. Passa exatamente pelo facto de haver um melhor conhecimento dos produtos por quem está a oferecer ou recomendar um determinado produto. Tem a ver com a questão de definir mercados-alvo para assegurar que aquele produto é vendido às pessoas certas, que não é vendido a pessoas que não têm o perfil, pessoas que têm interesses que não se adequam àquele produto, pessoas com um perfil de risco completamente diferente, com uma idade completamente diferente. Existem agora todo um requisito, um conjunto de requisitos em termos de product governance, que vai exatamente pela questão de conhecimento do cliente e pelo conhecimento das necessidades do cliente. Portanto, que vai completamente contra a questão de separação, utilização de interlocutores distintos.
Acrescentar aqui uma... Posso só acrescentar aqui um ponto sobre, ainda sobre as questões levantadas pela deputada Mortágua. Nós, quando falamos em excesso de regulação, falamos em geral, mas aqui estamos a falar em particular num excesso de regulação que esse, penso que a associação, ou qualquer associação empresarial, penso eu, encarará sempre com muita reserva, que é de normas de proibição. As normas de proibição são medidas cegas, como se disse já aqui, quer dizer, por exemplo, a questão da comercialização de produtos próprios. Nós sabemos que pode haver aqui alguma delicadeza. Ah, mas nesta matéria, naturalmente, que por isso é que há tanta legislação, por isso é que há a necessidade de formação de pessoas, do controle interno ser exercido de uma maneira eficaz, da supervisão funcionar. Esta matéria é, de facto, complexa, mas privar uma instituição de colocar os seus próprios produtos junto dos seus clientes, eu tomara eu que a minha instituição me oferecesse determinados produtos que eu subscrevia imediatamente, quer dizer, às vezes não oferece. Mas, portanto, e agora pergunto, e o que é que impede essa instituição de colocar através de outra instituição? Não pode ela própria, mas pode através de outra. E essa outra pode colocar os seus produtos através da primeira. Então tínhamos que proibir outra vez, tínhamos que proibir este cruzamento, não é? E o que é que impede uma instituição? Porque o problema é que os produtos não são necessariamente maus. Pelo facto de serem produtos da própria instituição, não são intrinsecamente maus para o consumidor. Podem ter ser muito adequados àquele consumidor. O que há é risco de mis-selling. Claro que pode haver risco de mis-selling. Mas para isso temos outro tipo de medidas, que é a formação das pessoas, que é o controle pelos sistemas de controle interno e de supervisão. Não é proibindo. Proibindo é... Isto faz-me lembrar um filme clássico que o que falta é proibir a letra Z, não é? Um filme clássico do Costa Gavras, que porventura a senhora deputada conhecerá. Portanto, não podemos... A proibição gera mais necessidade de proibição, porque há sempre possibilidade de contornar aquela proibição, então vamos proibir outra coisa. E isto é uma cadeia que não para nunca. Portanto, eu acho que devemos ser... E a legislação europeia tem mostrado isto. A legislação europeia não tem seguido essa via da proibição. Agora apareceu realmente aquela medida de product intervention, que é uma medida excepcional, quando estão em causa interesses que não podem ser resolvidos de outra maneira, é temporária, tem que ir à EBA, para a EBA ver se não há ali excessos de, portanto, de zelo, digamos, da autoridade de supervisão. Portanto, isto é muito importante. Quanto à identificação dos produtos, somos totalmente a favor. Totalmente distinguir bem as coisas. Há uma distinção que é fundamental e que tem que cada vez ser mais clara para os investidores entre depósitos garantidos e outros produtos. Mas isto é fundamental. Agora, isto implica eu separar balcões? Não. Eu, se vou a um supermercado, eu sei perfeitamente que há lá fruta e há carne e há outras coisas e não preciso que tenha uma separação. Diga. Não, o facto de se terem cometido erros no passado não significa que vamos para soluções que são, elas, inadequadas. Tem que se combater através daqueles meios que referimos. Mais formação das pessoas, mais controle interno, é por aí. Não é necessariamente proibindo. Proibindo é a solução fácil, não é? A solução...
Do atual presidente da CMVM. O anterior presidente da CMVM defendia a separação de balcões e disse-o aqui na comissão de inquérito. E há um relatório de uma comissão de inquérito votado por unanimidade neste Parlamento que tem uma visão bem distinta daquela que é apresentada pela APB. E, portanto, não vamos... É um debate certamente muito interessante, mas não vamos fazê-lo entre uma posição marginal tomada pelo Bloco de Esquerda e uma posição maioritária e sensata tomada pela APB. As posições que o Bloco de Esquerda tem, para além de obviamente ser ideologicamente determinadas, também têm uma base empírica, que é aliás partilhada por outros, pela Assembleia da República, há documentos que o comprovam e há diferentes opiniões sobre isso. O anterior presidente da CMVM disse-o aqui, que achava que cortar o mal pela raiz implicava a separação de balcões. Podemos discutir se é eficaz ou não é eficaz, mas também digo, está a ser efetuado no Montepio, por exemplo. E a mim custa muito que o Banco de Portugal aceite uma medida de Montepio de separação de balcões quando acha que ela não é eficaz. Porque isto diz... Isso diz alguma coisa, ou sobre a medida ou sobre o Banco de Portugal. Mas se diz alguma coisa sobre alguém, diz.
Agora, se permite, muito rapidamente, relativamente à questão que essa questão suscita, é verdade, mas também é verdade o contexto em que a mesma foi feita. Portanto, essas questões da separação de balcões... Se bem me recordo, foram feitas numa altura que havia uma grande discussão, mesmo entre supervisores, entre esferas de competência em termos de supervisão. E às vezes, portanto, na altura, a solução mais fácil é, então, faça-se uma linha muito clara para efeitos de supervisão, que é para resultar claro para nós onde é que acabam... quando é que acaba o poder de um e onde é que começa com o poder do outro em termos de supervisão. Em nosso entender... Com o pacote que atualmente está aqui em discussão, tanto com o regime dos PRIPs, com o próprio DMIF, como com o regime dos depósitos estruturados, as competências de supervisão por produto estão muito claras. Os deveres de colocação de produtos são completamente diferentes dos deveres que existiam nessa altura. Isto para dizer que percebemos, portanto, o seu comentário e percebemos o enquadramento, mas também é preciso contextualizar um pouco as coisas face à altura que foram ditas. O próprio Banco de Portugal, que tinha avançado com essa ideia, recentemente já recuou no sentido de...
Aqui nesta.
que exatamente aqui, no sentido de dizer que poderia ser, portanto, uma solução que não seria necessariamente necessária. Isto só para dizer que, portanto, que o contexto é importante também. Já agora, posso... Desculpe.
Não, não, só para complementar e muito brevemente. O contexto em que foram elaborados as recomendações provenientes da conclusão das comissões de inquérito e a defesa por parte do Dr. Carlos Tavares nessa altura desta solução foi feita num contexto em que não havia MIF 2. Foi feita num contexto de facto completamente diferente pelas razões que o Dr. João Tomás aqui invocou e por outras. Mas, no fundo, e uma vez mais, aquilo que devemos olhar é questões de princípio. As medidas de proibição são medidas, de facto, que são medidas cegas. Eu, por exemplo, para evitar acidentes de automóvel, proíbo que se façam automóveis. Isto não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Como? Mas isso é uma medida complementar, não é uma medida... De... Não é proibição. Isso é limitação de utilização. Bom, mas pronto, isto é apenas um comentário. Doutora Catarina Cardoso, quer?
Não, era só relativamente à questão
do banco. Ah, ok. A questão das remunerações, sim, portanto, eu penso que nós não temos nenhuma objeção àquilo que foi dito pelo deputado Galamba. Eu penso que pode não estar expresso, mas no espírito da legislação europeia está essa ideia, porque há este princípio que é fundamental. Qualquer incentivo não pode pôr em causa interesses do investidor. E um incentivo por produto, há fortes riscos de pôr em causa interesses do investidor. Aliás, eu recordo que num protocolo que nós celebrámos com a CMVM, tínhamos uma regra, era apenas para os produtos financeiros complexos, é verdade, não era para todos, era para os produtos financeiros complexos, e tínhamos uma regra que claramente dizia que o incentivo não podia resultar especificamente da venda, da colocação daqueles produtos. Portanto, já nessa altura tínhamos esta inclinação. Eu penso que não haverá, enfim, não tenho presente se consultarmos os associados especificamente sobre esse ponto, mas creio que não haverá objeções de fundo a essa ideia. Nós fomos muito claramente contra a ideia de que não pode haver incentivos nenhums. Quer dizer, certo? Havia um projeto qualquer que apontava nesse sentido de que não poderia haver incentivos, portanto, não podia haver uma remuneração variável em função. Portanto, essa foi a posição que tomámos. Agora, incentivos por produto é algo que eu penso que mesmo hoje os brancos normalmente já não praticam esse tipo de incentivos. Não sei se tens mais alguma coisa.
Não, portanto, que é só referir que a própria DMIF, portanto, conforme é sabido, exige que sejam considerados critérios qualitativos também, portanto, na colocação de produtos, não podem em caso nenhum ser exclusivamente utilizados critérios quantitativos, e acho, portanto, que é relativamente unânime que não faz sentido...
E é esse princípio, não é?
Sim,
é
haver incentivos relativamente à colocação de um produto específico, portanto, mas que a posição genérica é que não deve haver a proibição de tucur de serem aplicados estes critérios conforme que em qualquer empresa.
É uma questão muito, enfim, bastante mais simples, parece-me, de responder, que é sobre a questão do documento de informação fundamental. É uma pergunta muito simples. Esse documento de informação fundamental vai necessitar agora que seja disponibilizado ao supervisor com pelo menos 2 dias úteis de antecedência, certo? A pergunta que eu ponho é, não é já o caso, o Banco de Portugal disse-nos aqui que atualmente tem... precisam de ser notificados com, pelo menos para certos produtos, já com alguns dias de antecedência. Queria só confirmar. Obrigada.
O que há neste momento, relativamente aos depósitos estruturados, é mesmo aprovação prévia. Portanto, há 5 dias úteis para a aprovação. Essa aprovação prévia agora desaparece com o regime, a revisão dos regimes dos depósitos estruturados. E, portanto, passa só a haver a notificação prévia. E, portanto, o Banco de Portugal deixa de pré-aprovar portanto, de rever o DIF antes de... No entanto, há que salientar que o Banco de Portugal continua a ter, ao abrigo do dever de comunicação das campanhas publicitárias, que têm que ser, ter, esses sim têm aprovação, a parte das campanhas, e têm 7 dias de pré-aviso agora, não era de antes, eram, anteriormente eram 10, passam agora a 7, e uma das componentes de informação que têm que ser enviadas ao Banco de Portugal, parte desse pacote para aprovação da campanha publicitária, é exatamente o DIF. Portanto, entendemos que aquilo que sejam produtos que sejam alvo de campanha publicitária, o Banco de Portugal terá oportunidade de se pronunciar relativamente ao DIF com mais tempo. Agora, eventualmente, haverá situações em que, de facto, só se aplicará a notificação prévia e, portanto, mas não temos nota dos nossos associados relativamente a algum tipo de preocupação relativamente a esse... Aí em geral para os outros que não... Sim. Eu só estou a falar de depósitos estruturados e o Banco de Portugal só estava a falar de depósitos estruturados. Está bem, aqui é geral e relativamente, aqui estamos a falar para os outros produtos, exatamente, isso é, essa a nota que estava a referir do Banco de Portugal é depósitos estruturados, a nossa nota refere-se aos outros instrumentos financeiros.
Já agora, se permite, muito rapidamente, Senhora Deputada, o Regulamento Europeu para os PRIPs, portanto o Regulamento 1286-2014, de forma deliberada, não veio prever a necessidade de aprovação deste documento de informação fundamental. Somente vem prever que quem concebe o produto, o designado produtor, tem que elaborar este documento, que é um documento standardizado, no máximo 33 páginas, e tem que o publicar previamente à subscrição no seu próprio sítio da internet e tem que o entregar ao participante, ao futuro subscritor, antes da primeira subscrição ou em novas subscrições, se houver alterações do documento, em momento prévio, sem estabelecer qualquer prazo. O que é que nós temos? No caso nacional, está a ser proposta a notificação prévia deste documento, que não será aprovado pelas autoridades competentes, é só para efeitos informativos, mas há um ponto muito importante que eu gostava de salientar, que a doutora Catarina referiu aqui, que tem a ver com a questão da aprovação da publicidade. O que é que sucede? Nós temos produtos como um derivado que está disponível para negociação, que tem que ter este documento, o DIF, e o mesmo pode ser alvo de atualizações frequentes. E temos também outro tipo de produtos, e às vezes há bancos que lançam um determinado produto novo, elaboram este DIF, e o que é normal é fazem uma campanha publicitária. Imaginem, querem colocar um produto novo na sua rede comercial, nos seus balcões. Esta campanha publicitária tem que ser objeto de aprovação ou pelo Banco de Portugal, se for um depósito estruturado, ou se for outro tipo de produto, por exemplo, pela CMVM e no futuro também será pela ASF, se for em Unit Linked. Esta aprovação da publicidade, e aqui tem que haver mesmo aprovação da publicidade, o que está previsto é que seja enviado nessa altura também o DIF, com este prazo dos 7 dias úteis. Ou seja, apesar de não haver uma aprovação do DIF, há aprovação da publicidade. E relativamente a estas situações em que vai haver uma primeira oferta do produto, em que vai ser distribuído de forma algo massificada junto da rede de clientes, as autoridades de supervisão têm sempre acesso a este documento, e não com os 2 ou com os 5 dias, mas no mínimo com os 7 dias úteis.
Bem, não havendo mais perguntas, damos então por terminada a audição e agradeço.
Posso
a presença...
roubar-lhes um minuto, é lateral.
Pode.
Mas eu acho que tem interesse ouvir. Nós hoje organizámos uma reunião para as administrações dos nossos associados só para dar conta do que é que está na calha em termos de regulação para o período 2018-2020. Já o tínhamos feito especificamente para uma determinada instituição e só o elenco do conjunto de diretivas, regulamentos, recomendações, orientações, guidelines, etc., que estão na calha nas várias áreas do sistema bancário, levou-nos 3 manhãs só a elencar exclusivamente informação, não indo ao fundo dos conteúdos, apenas explicando os objetivos de cada uma destas iniciativas, que que provêm, como todos sabemos, ou da Comissão, ou do Conselho Europeu, ou do Parlamento Europeu, ou dos reguladores. O que está na calha até 2020 levou-nos 3 manhãs a relatar aos conselhos de administração.
Tá bem? Os advogados agradecem. E pronto, então está encerrada a audição.